Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa ter essa paz, essa tranquilidade, mesmo não entender muitas coisas. Você sabe que você pode descansar na palavra do Senhor, pois Ele é fiel para manter-se, né, manter a sua palavra, amém? Cumprir aquilo que Ele prometeu, amém? E aquilo que nós não entendemos hoje, o Senhor nos dará oportunidade no momento certo, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amém? Estamos então fazendo uma série de meditações sobre os milagres que Jesus Cristo operou. O primeiro, não quer demais lembrar, foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, onde Jesus Cristo transformou a água em vinho. Depois, o segundo é a cura, trata-se da cura do filho de um oficial do Império Romano. E agora nós estamos vendo a cura do paralítico que estava ali no tanque de Betesda, em meio àquela grande multidão de doentes, pessoas estavam enfermas, desacreditadas, tanto do médico quanto das pessoas. E aí Jesus olhou ali um homem que ele sabia, pela revelação do Senhor, que ele tinha, estava ali naquele estado há 38 anos, e Jesus, aproximando-se dele, perguntou se ele queria ser curado. Ele não deu uma resposta direta dizendo que sim, mas justificou que o fato dele não ter sido curado até hoje era porque não tinha ninguém que o ajudasse. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude. Só que, fora daquilo que ele estava esperando que acontecesse, alguém conseguisse ser o primeiro a colocá-lo no tanque, lá naquele momento em que, uma vez ao ano, a água era agitada por um anjo que não se via, mas o primeiro que caísse nas águas ali, num dia e horário indeterminado, seria curado de qualquer enfermidade. E ele esperava que tivesse alguém capaz de ajudá-lo a ser esse primeiro. E isso nunca aconteceu em 38 anos. Então, Jesus, quando chega para ele, perguntando se ele quer ser curado, ele diz isso, justifica que ninguém o ajuda, não tem ninguém para ajudar. E aí Jesus diz: então levanta e anda e toma tua cruz, a tua cama e vai em frente. E aí ele obedeceu, foi curado, recebeu ali a cura, né, de forma milagrosa. Inclusive, não houve necessidade de fazer fisioterapia, porque o Senhor Jesus, ele faz um trabalho completo, né, nesse sentido. E aí aquele homem sai ali andando com aquela maca ou aquela cama, e ele é interrogado por um fariseu que disse que não era lícito fazer trabalhos desses tipos, qualquer que seja, que exigisse esforço físico, aos sábados, já que era um dia dedicado especialmente ao Senhor. E claro, aquele fariseu achou que ele estava agradando a Deus através dos cumprimentos da lei e até mesmo através de ficar olhando a vida dos outros e dizendo que as pessoas deviam ou não fazer. Mas quando perguntou, quando o fariseu disse isso ao homem que foi curado, ao paralítico, então o paralítico, que não sabia dizer que era Jesus, pois Jesus tinha sumido em meio à multidão, ele disse que aquele que o curou, né, ele foi o mesmo que disse para tomar a cama dele e andar. Então, na mensagem de ontem, a gente estava trabalhando essa questão do sábado, né? Por que que os fariseus buscavam guardar o sábado de uma forma tão, né, assim, rígida? E aí a gente estava lembrando que, como o apóstolo Paulo falou, que aquilo tudo, aquelas festas, aquelas cerimônias da lei de Moisés, a própria guarda do sábado, era na verdade tudo uma forma, como se fosse uma sombra daquilo que viria, né? E aí Jesus vindo não precisa-se mais da sombra. O próprio Jesus também disse, quando foi criticado, seus discípulos foram criticados por estarem colhendo espigas dia de sábado, e aí Jesus vai e diz: olha, o sábado, aliás, foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, a gente estava vendo sobre isso, sobre o simbolismo do sábado, qual foi o objetivo que Deus ali deu aquelas leis a Moisés, né? E uma delas foi lembrada que da origem da criação, que Deus trabalhou em 6 dias e no sétimo ele descansou e ele colocou, né, uma ordem para se descansar. E claro, essa ordem ela tem que atender duas vertentes. Uma delas é a dedicação a Deus, ou seja, é livre de toda e qualquer preocupação, ansiedade, né? E é assim que a gente realmente deve adorar ao Senhor, amém? Então, e a outra vertente é até mesmo a própria qualidade, a necessidade do seu corpo também ter um descanso. Então, lembrando na questão da criação, 6 dias Deus trabalhou e no sétimo ele descansou e colocou como instituição o descanso no sábado, né, dentro da lei de Moisés. Outra coisa também importante, só para relembrar, que nunca é demais, né, para a gente poder firmar bem na mente, entender essas coisas, é que se descansar fosse tão fácil, né, Deus não faria através de Moisés ali como uma lei, né, dizendo, olha, vocês têm que descansar. Por quê? Porque naturalmente, irmãos, a gente é muito preocupado e o mundo que a gente vive tenta nos manter o tempo todo como uma máquina, trabalhando como um robô. Então é preciso sim um descanso, haver um descanso, amém? Outra forma importante de nós entendermos essa questão do sábado, além da origem da criação, é que é o dia do descanso, né? Então, nessa lei de Moisés, o sábado era observado como um dia sagrado, né? De descanso, onde o povo de Israel não poderia realizar trabalho secular, mas se dedicar especialmente a Deus. Mas lembrando mais uma vez, né? Não era só se dedicar a Deus, mas também dar um tempo para si mesmo, para a própria família. Então, Deus tinha um combo, vamos dizer assim, né? Ou aqui, como se diz em japonês, um seto, né? Que é a mesma coisa, a ideia de combo, nessa instituição aí, amém? E aí também outra coisa seria o significado espiritual, né? Que além de ser um dia de descanso físico, o sábado também tinha um significado espiritual importante, que era o que Paulo falou, que o nosso descanso é o Senhor Jesus, amém? Ele é que dá descanso para aqueles que buscam a Ele. E aí ele diz em Mateus capítulo 11, 25, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo o meu fardo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, isso estava remetendo a Jesus Cristo no futuro. Outra coisa é a restrição detalhada. Tipo, a guarda do sábado na lei de Moisés incluía várias restrições detalhadas sobre o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Aí eu estava mostrando, por exemplo, que não podia acender fogo neste dia ou realizar serviços assim de pesados, né? E também viagens longas, também não poderia. Então, isso teve um impacto cultural, com certeza, não só para o povo de Israel, mas para o mundo inteiro. Tanto é que, hoje em dia, aliás, já de um tempo aí, né? Os 2 dias que geralmente eles existem para descanso é o sábado e o domingo, né? O sábado, até então, na lei judaica, assim como até hoje, aqueles que seguem a lei judaica, eles procuram manter o sábado, embora também existam algumas igrejas brasileiras que também buscam observar esse sábado, né? E aí, por outro lado, o domingo, né, começou a ser um dia tirado como especial para a igreja que Jesus Cristo formou. E esse dia, né, foi determinado por quê? Porque foi o dia da ressurreição de Jesus. Então, por isso que para os seguidores de Jesus foi escolhido o domingo, enquanto na lei de Moisés foi o sábado, né, escolhido e determinado ali por Deus. Amém? Outra coisa também que a gente viu foi sobre o que não podia se fazer, né? Seria um trabalho, serviço, que incluía peso, aquela coisa toda, transações comerciais, né? Isso com certeza impediria as pessoas de pensar de claramente, ou dedicar a mente também para Deus, não só o corpo, mas também o espírito, alma e corpo, né, para Deus. Viagens longas também não eram permitidas, acender fogo, atividades comerciais e industriais, né? E agora, eu gostaria de ver com vocês o seguinte, sobre a questão do legalismo em relação aos fariseus, tá? Depois a gente vai poder falar um pouco dos fariseus, mas vamos ver um pouco sobre a questão do legalismo, tá? Qual é o problema do legalismo, ou seja, das pessoas que se entregam, né, ou querem cumprir a lei assim de uma forma, especialmente essa lei voltada de Moisés, de uma forma tão ferrenha, de uma forma tão rígida? Qual é o problema disso, né? Então, o legalismo é a prática excessiva, né, desmedida, de seguir regras e regulamentos sem considerar o espírito por trás dessas regras, ou seja, sem considerar a essência dessas regras, né? Isso faz com que resulte em diversos problemas nos relacionamentos das pessoas. E aqui a gente vai estar falando sobre alguns. O primeiro problema em relação ao legalismo, essa tentativa exagerada de cumprir a lei, em primeiro lugar, nós vamos ver que as pessoas tendem a começar a se considerar, né, justas ou aceitas diante de Deus porque está cumprindo este ou aquele, aquela lei, né? Aí vem a questão do julgamento, ou seja, de condenar, né, julgar ou condenar. Pessoas legalistas tendem a julgar e criticar os outros com base em sua conformidade com as regras. Isso cria um ambiente de crítica constante, onde as pessoas se sentem constantemente avaliadas e menosprezadas por não corresponderem às expectativas. Por isso que eu gosto de lembrar que antes que o apóstolo Paulo ele se convertesse mesmo a Jesus, eu fico pensando a mente dele como deveria ser perturbada, porque ele realmente foi um fariseu verdadeiro, né? E aí, mais uma vez, eu gosto de lembrar, muitas vezes a gente só usa a palavra fariseu na ideia de alguém que finge. Isso era também comum, acontecia, mas o apóstolo Paulo era um homem verdadeiro, entre outras pessoas, né? Outros fariseus eram pessoas verdadeiras. Só que eles não tinham zelo, igual Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 5, se eu não me engano, que diz assim que os judeus, eles eram zelosos, mas não tinham entendimento, ou seja, não tinham sabedoria, né? Então, a pessoa que é legalista, ela tende a ficar julgando, condenando as pessoas, sempre vendo um defeito ou outro. Então, automaticamente, a pessoa vai ter uma mente perturbada e vai ter muito problema em termos de relacionamento, né? Isso é uma coisa que, inclusive, não se trata só da questão da religião. Pessoas que, num ambiente de trabalho, em casa ou qualquer outro lugar, que são extremamente legalistas, né, fanáticas, em outras palavras, elas realmente criam muitos problemas. Outro problema da legalismo, né, é quanto à rigidez, né? O legalismo leva à rigidez e à inflexibilidade nas interações pessoais. As pessoas, por exemplo, elas se tornam dispostas a adaptar-se às necessidades e circunstâncias dos outros, o que pode levar à falta de compaixão e empatia. Um outro problema também que nós vemos em relação ao legalismo é o orgulho espiritual, que é o pior de todos. A pessoa se acha espiritual ao ponto de descartar né, e desconsiderar toda e qualquer outra pessoa, né, ou irmãos. Então, aqueles que adotam essa abordagem legalista muitas vezes vão desenvolver um senso de superioridade espiritual sobre os outros que não seguem as mesmas regras ou não entendem da mesma forma. Isso, com certeza, leva ao orgulho, e a Bíblia diz que o orgulho é o primeiro passo para a queda. O orgulho espiritual, pior ainda, né? Pois isto é arrogância. E isso acaba afastando as pessoas, ou seja, criando divisão, né? E prejudicando seriamente os relacionamentos. Um outro problema do legalismo é a falta de perdão. O legalista, por exemplo, ele acaba tendo uma mentalidade entre o certo e o errado, o bem ou o mal. Ou seja, não consegue ver entre linhas, não consegue entender o problema e a necessidade do outro. Então, esse legalismo com certeza leva a essa mentalidade, né? Do certo, do errado, do 2 mais 2 é 4 e não tem conversa, né? E isso torna difícil para eles perdoarem as pessoas dos erros ou falhas que outros cometem. Isso cria ressentimento e amargura, com certeza, impedindo a reconciliação, a restauração, né, e o bom relacionamento das pessoas. Outro problema da legalidade é a dificuldade em expressar o quê? Amor. A ênfase excessiva ou de forma fanática às regras e regulamentos podem e também naturalmente acabam obscurecendo a importância do amor e da compaixão nas interações interpessoais, ou seja, nos relacionamentos. As pessoas com certeza acabam se concentrando mais em seguir as regras, né, dando mais importância às coisas, à organização em si, do que demonstrar o que é mais importante, como Jesus Cristo falou e até criticou os fariseus, porque lhes faltava o quê? O amor, a misericórdia e a bondade uns para com os outros. Não houve ninguém mais justo do que o próprio Jesus, que veio aqui e viveu em meio a injustos e pessoas naturalmente imperfeitas. Mas se ele, sendo perfeito, ele fez isso, quem somos nós para, através de um código de leis, também achar-se nesta condição, aliás, na condição que o próprio Jesus Cristo não usou, como ele mesmo disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar, né, os que se haviam perdido, amém? E aí, finalizando, né, um sexto ponto aqui é a separação e exclusão. O legalismo cria uma cultura de exclusão, onde aqueles que não se conformam, aqueles que não entendem ou não, de alguma forma, não praticam as normas estabelecidas, acabam sendo excluídos e marginalizados. Isso, com certeza, leva o quê? A divisão, a separação e também, seja lá onde for, né? Na igreja, fora da igreja. Na verdade, o legalismo, de forma geral, ele não é bom, né, em lugar nenhum, amém? Pode ser no meio da sociedade, o trabalho, famílias, né? Isso com certeza prejudica a unidade, criando o quê? Divisão. E agora, por que isso é interessante para o inimigo, o legalismo? É porque, na verdade, criando essa divisão, o inimigo sabe que nós somos fracos, sozinhos nós somos fracos. Como eu gosto sempre de lembrar, uma corda, por exemplo, que é feita de fiapos. Cada fiapinho daquele, até uma criancinha, um bebezinho sem intenção, ele vai quebrar. Mas quando todos esses fiapos estão juntos, nenhum homem muito forte ele consegue quebrar esta corda, por assim dizer, amém? Então, por isso Jesus Cristo disse: onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ou seja, não é que Jesus não está com você em particular, sozinho, sozinha, não. É que na questão da unidade, Jesus estava falando sobre unidade. Na questão da unidade, não existe unidade a partir de um. Unidade tem que ser a partir de dois, amém? Então, Esses foram os... esses são os problemas, melhor dizendo, sobre o legalismo, que era algo tão comum para os judeus, né? Fariseus ali, seguidores. Então, só relembrando cada parte. São seis que eu tenho aqui separado. Julgamento, né? A tendência a julgar, condenar as pessoas. Rigidez, né? Leva as pessoas a serem inflexíveis com as outras, né? E também não compassivas. Leva também ao orgulho espiritual, a falta de perdão, a dificuldade de expressar amor, que na verdade realmente o amor acaba diminuindo mesmo, porque se vê mais erro do que coisa boa. E no final, né, a separação ou exclusão, que é tudo que o inimigo quer. Para quê? Para fazer com que as pessoas isoladas fiquem mais fáceis de serem dominadas por ele. Amém? Por isso nós não podemos agir como os fariseus, né, cheio de legalismo. Agora, irmãos, só finalizando, e eu vou orar, na verdade hoje eu acabei não orando antes, mas vamos orar agora. Mas só lembrando uma coisa, nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia não é um livro de fofoca, ou seja, para falar mal da vida dos outros que nem estão aqui com a gente. Não, o objetivo da Bíblia é dizer o seguinte: dá uma olhada e vê se você não está fazendo a mesma coisa, certo? É uma forma da gente se ver na pele do outro, na pele do fariseu, na pele do hipócrita, na pele do Judas, na pele de Pedro, na pele de Paulo, seja lá de quem for, amém? É uma forma de Deus comunicar com a gente, para a gente poder fazer o autoexame e ver o que agrada ou não ao Senhor, amém? Bom, como eu disse, acabei me empolgando e não orando antes, mas a gente vai estar orando agora e logo mais estaremos finalizando, amém? Mas amanhã estaremos de novo, se Deus quiser. Vamos orar então? Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, porque apesar de o Senhor ser justo, justo juiz, apesar, Pai, do Senhor Jesus Cristo ser perfeito e ter vindo aqui morar entre pecadores, entre pessoas imperfeitas, entre injustos e tantas pessoas que com certeza naturalmente a gente nem mesmo quer viver junto, mas o Senhor Jesus não olhou para os erros, não mediu as pessoas a partir de erros. Pai, e nós temos ampla motivação na tua palavra, que nos deixa bem claro, especialmente através do Senhor Jesus Cristo, de que nós não podemos esquecer do que é principal. É o mesmo amor que o Senhor sentiu por nós, a gente também sentir pelas pessoas. Perdoar, entender, ajudar as pessoas e sempre, Senhor, lembrar que mesmo que nós não somos capazes de mudar as pessoas, ainda assim podemos acreditar na possibilidade. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para mudar as pessoas, transformar as vidas, assim como o Senhor fez com tantos homens aqui descritos na tua palavra, como o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Queremos, Senhor, reconhecer a nossa tendência natural de ser legalistas, de ser, Senhor, de olhar as pessoas baseado nos nossos acertos. Então, Pai, nós te pedimos, perdoa-nos, Pai. Perdoa cada momento. A tua palavra diz que o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, o Senhor entende as intenções, ainda que a gente possa tentar justificar com palavras, mas o Senhor sabe qual é a verdade no mais íntimo do nosso ser. Por isso nós te pedimos, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar, Pai. Perdoar todos os nossos pecados. Nós também declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem, porque isso é justo e agradável a ti, Pai, para que o teu inimigo nunca tenha direito sobre nós, sobre a tua igreja. Então, Senhor, continue falando conosco, Pai, ministrando aos nossos corações, que essa palavra não só seja, Senhor, entendida, mas ela seja apreendida em nossos corações, para que ela faça aquilo pela qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. A tua graça me alcança.
mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha vida.